não tá ouvindo esse programa.
É, isso.
Porque, assim, felicidade, Julie, incomoda muita gente. Isso. Mas faz um bem pra quem sente.
É, gente, feliz não enche o saco.
Não enche o saco. Hoje é sexta-feira, 24 de julho. Vamos aos destaques?
Só se for agora.
Ok. Justiça intima Daniel Vorcaro a pagar honorários em ação conduzida por esposa de Moraes. É uma quantia ínfima.
É, mas mostrou que quem manda aqui sou eu.
Mas ele tem que devolver milhões pra esse país.
Pois é, brincadeira isso, né? Ah, bom, vou falar do eleitorado 60+, que bate recorde no Brasil e pode decidir os rumos da próxima eleição. Pode não, vai decidir.
Gente, o prefeito de Cuiabá proibiu um campeonato de farmar áurea num parque público lá da terra dele. Achei ótimo.
E essa mesma turma que farma aura é a geração Z e coloca a culpa em quem? Nos pais, pelos fracassos pessoais. Isso, quem aponta é um levantamento, hein?
Não é possível.
É possível.
Por favor. Bom, então o tema de hoje é...
Tema de hoje, vamos falar o último aqui que faltou.
Qual?
Ah, do bilionário.
E não foi meu marido. Bilionário terá de pagar mais de 3 bilhões à ex-esposa após decisão da justiça.
Esse num prejuízo esse, viu? Bom, nosso tema de hoje, vamos falar sobre a geração Z, que culpou os pais pelo fracasso. Você acha mesmo que os filhos são culpados pelo fracasso dos pais? Você seria melhor hoje se seu pai ou sua mãe não fossem fracassados, mesmo aí se privando de muita coisa, trabalhando horas exaustivamente? Você acha que isso é culpa do seu pai hoje?
Será que essa geração não tá assim muito à vontade, querendo tudo de mãos dadas?
É, mas na verdade...
É de mãos dadas que
isso,
fala?
Isso, mas a geração Z e a geração alfa, que é essa geração nova agora.
Entendi.
Estão aí ocupando os pais.
Pois é.
E aí, tu é culpada, eu sou culpado, todos nós somos culpados pelos fracassos?
É, que pena que não pode dar uma surra de cinto, porque
não
lá
pode.
Em casa resolvia, na minha época podia.
Ah,
escreveu, não leu, meu bem.
Pense naquela história, pense de ir pra escola com blusa grande uma semana inteira.
Um calor.
Ah, não, mas eu nunca fui espancado.
Ah, eu tenho um colega que foi.
Tem um amigo
que foi.
Tá bom, gente, tomando. Manda aí sua opinião pra 822.
Uma surra pra estar em dois, ele tomava sozinho, esse meu amigo.
Eu tadinho. Quero retificar a frase do Bob.
Chega, Bob. 8220041. Tá valendo o quê?
Desabafei, meu amigo, coitado. Mas vamos lá. Convites. Deixa eu me compor. Convite pro Escurinho do Cinema, mais um combo de pipoca.
Tudo isso agora, gente, a partir de agora, no meu, no seu,
no
nosso.
Ah, ele.
Tarde Metrópolis. Vamos espancar um pouquinho o Bob.
Não,
aqui.
Eu, meu amigo, eu não.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
3:05.
Vou falar o nome dele, Gutierrez. Um abraço pro Gutierrez.
Gutierrez, chega pra cá.
Ah, não, sou eu não, é ele.
Gutierrez.
Justiça intima Daniel Vorcaro a pagar honorários em ação conduzida por esposa de Moraes. Ela não tem mais nome, né? Sempre esposa de Moraes.
Viviane Barros.
Vai lá, Bob.
Bom, a Justiça de São Paulo intimou o banqueiro Daniel Vorcaro a pagar uma fortuna. R$ 5.600 em honorários advocatícios após a derrota de uma ação por calúnia e difamação. O processo teve atuação da advogada Viviane Barcídio Moraes, esposa do ministro Xandão, paladino da justiça, lá do Supremo Tribunal Federal.
Pois é, o Daniel Vorcaro, que tem que devolver aos cofres públicos milhões e milhões ou bilhão de
bilhões
reais.
Bilhões.
Exatamente. É, foi intimado pela Justiça de São Paulo a quitar essa dívida aí de R$ 5.600. Que é um trocado pra ele, né?
É
como se a gente desse R$ 5 ali.
É o que ele põe no cantinho do carro lá, assim, quando sobra o troco.
Em honorários, advocatícios. Isso tá repetido após perder essa ação de calúnia e difamação. Tá repetido.
Tá repetido mesmo.
O pagamento é destinado aos advogados da parte vencedora. Entre eles, Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro. Enfim, não vou mais falar não, mas...
Repetiu tudo
só
aqui.
Tem, ó, 15... Não, tá, é inteligência artificial.
Esse aí não foi não.
Não?
Isso aí não foi não. Eu separo os dois textos e tento ligar o que é melhor.
O Bob sabe que eu odeio texto de IA.
Pode passar e testar. Te garanto que não é.
Mas olha, ele tem 15 dias pra resolver isso e pagar.
Exatamente.
Essa é a verdade.
15 dias pra pagar essa fortuna. E o resto dos bilhões, será quanto tempo ele tem pra pagar?
Ah, não, ele será solto e com certeza...
Virá o presidente da República.
Pode ser.
Ai, não. Eu já vi esse filme.
Jesus, me perdoe.
Bom, o fato é o seguinte, a ação foi movida por Vorkaro contra Vladimir Timmerman, sob a alegação de calúnia e difamação após o empresário comunicar ao Ministério Público suspeitas envolvendo o banqueiro e a instituição financeira. O pedido acabou rejeitado pela justiça, que concluiu não haver elementos para dar continuidade ao processo, e o entendimento também foi acompanhado pelo Ministério Público. Olha, eu vou te dizer um negócio, viu? Tanta gente aí esperando, né? A decisão de processos importantíssimos
sobre esse tema e, por favor,
processos
nada
que
acontece.
Podem mudar a vida de muitos brasileiros, e a gente está falando aqui
dessa sentença, né? Honorários de R$5.600 por processo de calúnia, difamação. Deixa que eu vou te caluniar e te difamar, Daniel Vorkaro, porque se eu falar que seu olho é preto, eu posso estar mentindo, porque você não é nem gente. Ah, tem a dó. Agora, 3:08. Agora isso aqui, Bob, a gente sempre soube, né? O Supremo Tribunal Federal autorizou a Polícia Federal a investigar o ministro afastado lá do Supremo, do Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, no inquérito que apura somente assim, suspeitas de venda de sentença. É? A decisão amplia o alcance das investigações, enquanto o magistrado também aguarda julgamento de um processo administrativo relacionado a denúncias de crimes sexuais. Não, é uma coisa, né?
Todo errado.
É, vende sentença, é um misógino, faz assédio moral, sexual contra as funcionárias. O que esse homem está fazendo no cargo que estava fazendo?
Guardando os penduricalhos, será?
Pode ser, né?
Bom, até o momento, Kátia, a investigação busca verificar se existem indícios de que justifiquem a atual responsabilização. Ainda está buscando uma forma de falar, não, peraí, ele vendeu, mas ele não é culpado. Bom, em nota, a defesa afirmou que o ministro reconhece os fatos apurados e negou qualquer irregularidade. Marcos Buzzi, ele está afastado do cargo desde fevereiro e será julgado no próximo dia 6 de agosto em um processo administrativo disciplinar que apura denúncias de importunação e assédio sexual apresentada por duas mulheres. Mas esse caso aí, né, foi apontado de venda de decisões judiciais.
Não, e olha só, olha a regalia que ele tem. O julgamento, Bob, vai ocorrer em sigilo.
É sempre assim, né?
Pois é, e a defesa desse ministro sustenta que as acusações não são acompanhadas de provas que confirmem a prática dos crimes atribuídos ao magistrado. Essa mesma decisão do STF também autorizou a abertura de investigação contra o ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, após pedido da Polícia Federal, com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República. Olha, é muita falcatrua em cargos de gente que deveria ter o mínimo de respeito e ética.
É, agora a grande questão é, vamos presenciar aí uma decisão de maneira correta, onde a pessoa que realmente tem culpa vai ser punida, ou é mais um daqueles casos que, não, peraí, esse aqui faz parte, é um de nossos pares, vamos amenizar a situação para ele, será que é assim que vai funcionar? Porque é o que a gente vem acompanhando ao longo do tempo, é isso.
Sabe uma coisa, Bob, que me ocorreu? Nós temos aí ministros do STF, de outros tribunais, que são indicados por presidentes da República, políticos, enfim, partidos. Eu já vi um ministro, estava dentro de um partido e eu vi a conversa, ele vai para o Supremo, isso aí quem foi.
Sim, sim.
E aí é o seguinte, nós deveríamos ter um tribunal paralelo paralelo, que eu digo assim, é institucional, porém não ligado a nenhum governo, para dar celeridade a esse tipo de julgamento.
Que é o correto.
Algo de confiança, com transparência, sabe? Mas não ligado a presidente X, presidente Y.
Partido A ou B.
Exatamente. Bom, agora 3 horas e 11 minutos.
Rádio Metrópolis
104.1.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
And I see you. Oh. The way I breathe you in. Hey. It's the texture of your skin.
I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go.
Oh. And I see you. There's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I can wish for. Nights alone that we miss more. We save our souvenirs. There's no time, I wanna make more time. I give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave her, call it torture. Remember when I couldn't hold her. Left her baggage for a moment.
Out in Georgia,
oh yeah, shit.
I get my weed from California,
that's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I get the feeling, so I'm sure. Hand in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 3 horas e 14 minutos. E bom, essa matéria agora é uma dica do Anchieta Elcias, que mandou pra gente ontem, não é, Bob?
Sim.
Eleitorado. Muito obrigada, hein, Anchieta? Eleitorado 60 a mais bate recorde no Brasil e pode decidir rumos da próxima eleição. O envelhecimento da população brasileira já começa a refletir diretamente no cenário político. Pela primeira vez, o país conta com um eleitorado idoso muito expressivo. 36,8 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais estão registrados para votar, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.
Olha, Kátia, esse número mostra uma mudança importante no perfil das urnas.
Sim.
Desde 2010, a quantidade de idosos com títulos de eleitor cresceu 74%, transformando esse público em um dos grupos mais estratégicos para qualquer candidatura. Com quase um quarto dos eleitores, a população 60 mais pode ter um papel decisivo na escolha de representantes e na própria escolha dos presidenciáveis ou do presidente.
Pois é, e com mais de 80 anos, a pessoa não precisa votar. Uhum. Mas eu vejo, assim, bem cedinho, né? Eu detesto fila, então eu vou cedinho. A quantidade de gente de mais de 80 anos sabe? Sim, sim. É bem interessante. Agora, esse avanço deve obrigar partidos e candidatos a ampliarem propostas voltadas para uma população que vive mais e apresenta novas necessidades. Então, aí você tem saúde pública, né? Atendimento médico, medicamentos, assistência social, transporte, segurança, moradia, cuidados de longa duração e custo de vida. Tudo isso entre os temas que podem pesar na decisão desse eleitorado 60 a mais. E que realmente é um pouco esquecido, né? Nas políticas.
Bastante esquecido.
Bastante esquecido. E Bob, é interessante que eu tenho visto, assim, nas plataformas aí virtuais, eu tenho visto muito candidato falando de cachorrinho, gatinho, mulheres, né? Porque é o voto da feminino é muito importante. Mas como é que eles vão falar com as pessoas mais 60 anos, mais 80 anos?
É, assim, quem está no poder não pode falar porque esse público sofreu bastante.
Sim.
E quem não está ali não está preocupado, né, em fazer absolutamente nada.
Está na hora de olhar com carinho para esse eleitorado.
Falta assessoria, fala, olha aqui, ó, candidato, tá aqui, olha aqui, ó, presta atenção, não é cachorrinho,
exatamente.
Não é somente crianças.
Não é somente também. Mulher. É,
exato.
Aliás, bom, é todo mundo.
Sim, além das questões tradicionais, Kátia, os idosos também, eles acompanham a mudanças econômicas e sociais que afetam diretamente o orçamento familiar. As altas dos preços, a necessidade de serviços públicos eficientes e o acesso a uma rede de cuidados devem ganhar espaço nas campanhas. Só falando da questão econômica, Kátia, antes do programa eu estava lendo um artigo ali interessantíssimo e eu quero ver se eu trago na segunda-feira.
Sim.
Falando sobre o poder de compra do brasileiro, né? Hoje, R$100 equivale a...
70.
Não, R$12.
R$12? Num período de quanto tempo?
Período de 10 anos.
De 10 anos?
R$12.
Não, o que eu falo sempre aqui é que nesse último ano e meio, dois anos, nós perdemos aí 30%.
30%.
De valor de compra. Mas nesses últimos dois anos.
Isso. Então, não sabia, né? R$100.
Que coisa.
Hoje equivale a R$12.
Pai, a gente vai trazer, então, semana que vem, né? Maravilha. Vai lá, Bob, termine.
Bom, com maior presença nas urnas, Kátia, a participação cresce na sociedade, o eleitor idoso deixa de ser visto apenas como uma parcela da população e passa a ocupar uma posição central na disputa eleitoral, influenciando discursos, programas de governo e estratégias políticas. E depois a gente deixa o Pix aí para os candidatos que estão vindo e recebendo essa informação privilegiada.
Bom, mas eu sempre trabalhei em campanhas, né? Esse ano eu vou trabalhar em pouca coisa.
Pelo visto, não estão trabalhando, não.
Não posso contar.
Ah, é? Ai, já sei.
3:19. É, meu bem, de vez em quando é melhor continuar casado. Sabe?
Ou não casar,
né? Sabe, não casar ou continuar casado, Bob, porque a gente muda de parceiro, mas a gente sempre procura as mesmas características.
Mas hoje em dia tá tão difícil.
Essa é a verdade.
Você diz oi.
Aprendido,
Maranhão. Mas é assim. Hoje... Não, eu vou te falar. Se eu pensar assim nos meus dois maridos, tinha muita coisa parecida. É claro que um era o galo branco, que era bom, e o outro era péssimo. Que eu nem falo no nome dele, mas tinha muita coisa parecida. Mas olha
essa. O fruto não cai muito longe do pé, não.
Bilionário pagará mais de 3 bilhões à ex-esposa após decisão da justiça. O que ele fez pra essa mulher querer separar, hein?
Olha, isso,
essa é a fofoca.
Aos nossos milionários e bilionários de plantão, respire fundo, porque isso aconteceu a alguns milhares de quilômetros. A justiça da Coreia do Sul determinou que o presidente do grupo SK, Choi Tae-won, pague cerca de 3,5 bilhões de reais à ex-esposa Hoon Soe-eung, como parte aí do processo de divórcio. Apesar do valor recorde, né, o empresário manterá aí o controle do conglomerado e vai fazer aí, né, um pagamento em dinheiro sem precisar transferir ações da empresa. Então, nada mais é do que ele comprou, está pagando a parte desta ex-esposa na empresa, no grupo societário.
Ah, eu gostaria muito da história por trás do fato. O tribunal reconheceu que as ações do empresário coreano foram adquiridas durante o casamento e que o crescimento desse patrimônio contou com a contribuição da esposa, da mulher, né? Inclusive pelo papel desempenhado por Hong. na administração da vida familiar. Ainda assim, Shea continuará com o controle do grupo SK, porque o pagamento será feito em dinheiro, como disse o Bob. E, né, continua, Bob.
Isso mesmo. E o caso também ganhou repercussão, Kátia, pelo momento vivido pelo conglomerado, impulsionado pela forte demanda por tecnologia voltada à inteligência artificial. Uma das empresas do grupo se consolidou entre as principais fornecedoras de componentes para o setor, o que ampliou o valor do negócio. Que separação milionária. Que... maravilha, hein? O mesmo a decisão judicial do processo. Aí, o cara então sofreu um belo golpe da ex-esposa. Na verdade, não é uma questão de golpe, mas sofreu
não
aí.
Não é golpe. Isso é reparação.
Um rombo de 3 bilhões e meio.
É, ele ficou rico com a ajuda da mulher dele. Eu sinto muito, isso é reparação. É,
ou com a ajuda ou com a companhia, né? Na verdade.
Sim, com a ajuda, com a companhia. Sim, você acha que a mulher tá ali fazendo jantares de negócios, recebendo gente que ela não tá afim, tá mais é afim de lixar a unha do que tá com um monte de gente chata. Sabe, ajuda o marido, prepara a comida dele. Pô, eu já acordei 2 da manhã, quando tinha aquelas fusões e aquisições, pra cozinhar para os funcionários do marido.
Que beleza.
É, não tinha um restaurante aberto, eu tinha que cozinhar. Assim é a vida
aquele
de uma mulher de milionário. Aquele miojão
caprichado.
Não, meu filho, você não sabe quem sou eu na cozinha. Saberá.
Saberei.
Bom, então é o seguinte, gente. Mas um homem que tem 3 bilhões... Pra entregar para a esposa, tem muito mais no próprio bolso.
É, e o negócio é dele, o business dele realmente é inteligência artificial. Então tá começando a explodir pelo mundo. Então, esse aí vai ser só mais um troquinho de pão pra ele.
É, daqui a pouco ele arranja outra esposa, paga mais 3 bilhões. A vida segue.
Ou não.
3:23.
Rádio Metrópolis.
We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 3 horas 26 minutos. E o Brasil promete usar lei da reciprocidade, mas setor produtivo teme prejuízos.
Isso. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a nossa repórter Márcia Paravise. Vamos conferir.
O novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros reacendeu o debate sobre a lei da reciprocidade, instrumento aprovado por unanimidade pelo Congresso e que autoriza o Brasil a adotar medidas equivalentes contra países que imponham barreiras comerciais consideradas injustificadas. Após o anúncio de uma tarifa adicional de 12,5% sobre os produtos brasileiros, que se soma aos 25% anunciados na semana passada para parte das exportações, o governo do presidente Lula reafirmou que vai iniciar imediatamente os procedimentos para aplicar a lei e também recorrer à Organização Mundial do Comércio. A reação, no entanto, divide opiniões do setor produtivo. Entidades empresariais reconhecem que as novas tarifas prejudicam a competitividade dos produtos brasileiros, mas alertam que uma retaliação pode ampliar a crise comercial. O economista César Bergo concorda com o empresariado e afirma que o governo terá cautela antes de aplicar a lei.
Então, o Brasil, obviamente, que vai pensar bastante antes de tomar essa decisão de aplicar a lei da reciprocidade, vai conversar com os empresários locais, porque quando você aplica a lei da reciprocidade, os mais prejudicados são os consumidores brasileiros, que vão pagar mais caro pelo produto, e também prejudica muitas cadeias produtivas. Portanto, eu acho que o Brasil, nesse aspecto, tem observado as declarações das autoridades, vai adotar uma postura cirúrgica, pontual, onde vai observar exatamente os impactos de cada medida.
A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, defendeu que o Brasil mantenha o diálogo e rejeitou a aplicação da lei da reciprocidade. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a ANCHAM, também afirmou que medidas de reciprocidade podem provocar uma escalada política e comercial, agravando os impactos econômicos. Na mesma linha, a Confederação Nacional da Indústria defendeu que o governo continue apostando na negociação. O economista César Bergo destaca que reciprocidade é diferente de retaliação.
Obviamente existe uma diferença entre reciprocidade e retaliação, né? Então o Brasil não deve fazer retaliação, mas aplicar a reciprocidade, inclusive tem cobertura da Organização Mundial do Comércio, porque se trata exatamente de uma situação onde um país vem sendo prejudicado por outro. Então você pode aplicar uma reciprocidade, ou seja, naquela mesma proporção.
Nos bastidores do Itamaraty, porém, a avaliação é que os Estados Unidos não demonstram disposição para negociar. Diplomatas afirmam que os argumentos apresentados pelo Brasil foram ignorados e que as reuniões realizadas tiveram caráter apenas protocolar. Mesmo assim, defendem que qualquer reação brasileira seja cautelosamente calibrada para evitar um agravamento da disputa e reduzir os impactos sobre o setor produtivo. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O bate-papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do
dia.
E a
gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não.
O Thiago resolve.
É o Solto Verbo, que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor. E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-papo Metrópolis.
A cidade toda já sabe. Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira. Peito bovino peça ou pedaço no Clube Mais, quilo 28,98. Linguiça suína Seara, quilo 17,98. Todd Pot original, 750 gramas, no Clube Mais, 15,99. Cerveja Amstel, 269 ml, sem glúten, puro malte, 4,19. Se beber, não dirija. Homo lavagem perfeita, 1,623,99. Preço baixo é preço Comper.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama, rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaã Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia para estar sempre em movimento.
Rádio Metrópolis.
Kite a partir de 114.990, mais taxa zero somente na Saga Nissan, Colorado e Taguatinga.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. Arroba Trust BSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Rádio Metrópolis.
Na Tecar Fiat você encontra as melhores condições para sair de Fiat zero quilômetro. Venha garantir o seu. Mobilike com entrada mais parcelas de R$ 995. Pulse D200 a partir de R$ 99.990 com usado na troca. Fastback híbrido a partir de R$ 134.990. Tecar Fiat, 512 Norte e Candangolândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Minuto Sebrae. Vem aí o Fórum E-Commerce Brasil. Com o apoio do Sebrae, o evento será realizado entre os dias 28 e 30 de julho em São Paulo. Durante os 3 dias de programação, empreendedores e especialistas vão debater as principais tendências, inovações e oportunidades do comércio eletrônico. Os detalhes com o analista William Almeida.
No estande do Sebrae haverá atendimento. Lançaremos um novo mapa Sebrae de Marketplace e teremos várias ativações com foco no pequeno negócio. Já no mundo empreendedor, que é uma área pensada pelo fórum com foco no pequeno negócio e tem como apoio o Sebrae e a Apex, haverá palestras, mentorias e rodadas de negócio. E não para por aí.
Acesse agenciasebrae.com.br e saiba mais.
Rádio Metrópolis.
Sabia que você não precisa gastar uma fortuna para ter o seu veículo protegido contra acidentes, roubos, furtos, danos a terceiros, dentre outras coisas? Isso mesmo, a Brascar te protege contra tudo isso, além de te oferecer assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva e muito mais. Eu posso te contar, já são mais de 10 mil associados que contam com a credibilidade, solidez, segurança e confiança. E você, vai continuar gastando uma fortuna? Vem logo pra Brascar.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Seu novo Hyundai i20 está na saga Hyundai. Vem!
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Salve, salve, rapaziada, Vitor Clay aqui e essa é minha nova música, Balo Psicológico, com a participação da Joyce Alan. Escuta aqui na Rádio Metrópolis.
Parei de fumar, parei de beber, deixei até de lado o futebol da TV. Já sei cozinhar, não vou pro rolê, até nem te falei, mas já mudei de AP.
Pera aí, quando que isso aconteceu? Tô te esperando a uma cota, cê já me perdeu. Agora vem com esse papo arrependido, se tudo que tu me deixou foi prejuízo.
Não quer,
né,
dizer que isso não é amor, tô te querendo do meu jeito. Abalo psicológico, eu quero tanto que ódio que tá doendo no meu peito.
Não quer dizer que isso não é amor, tô te querendo do meu jeito. Abalo psicológico, eu quero tanto que ódio que tá doendo no meu peito.
coisa e tal. Pisei na bola, ao meu ver isso é tão normal. Pra que pegar pesado desse jeito? Para com esse drama, dama, tá tudo
só
certo.
Só não me chama do nome que tu me chama na cama. Tu que apagou nossa chama, agora toma, toma. Não tem volta. Fala, 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 deixa tudo como tá.
Não quer dizer que isso não é amor. Tô te querendo do meu jeito. Abalo psicológico, eu quero tanto que ódio que tá doendo no meu peito.
Não quer dizer que isso não é amor.
Não quer dizer.
Tô te querendo do meu jeito. Abalo psicológico, eu quero tanto que ódio que tá doendo no meu peito.
Não, 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 não quer dizer que isso não é amor.
Não quer dizer.
Tô te querendo do meu jeito. Abalo psicológico, eu quero tanto que ódio que tá doendo, que tá doendo.
Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 3:37, Julie Ramazotti. Vamos saber o que a nossa ouvinte desabafou, é isso? É, não é dentro do nosso tema, não, que o tema sim, hoje é...
Foi dito aqui no programa anteriormente.
É, foi dito essa semana, quarta-feira, nós falamos sobre uma decisão dos comerciantes, que foi feita pelo tribunal, para que os comerciantes abram drogarias, farmácias,
padarias
e outras lojas, enfim, para o público em geral usar o banheiro, isso, né? E ela mandou aí um desabafo pra gente.
Boa tarde, Rádio Metrópolis. Infelizmente hoje, devido ao trabalho, não consigo acompanhar a enquete do dia.
Sim.
Mas vendo o portal do Metrópolis, eu vi sobre a lei de banheiros em comércios no DF. E queria fazer um desabafo, porque aqui na Asa Sul, na 302/303, nós temos um shopping chamado Fashion Mall. Esse shopping, ele limita o uso do banheiro em determinado horário. Você só consegue acessar o banheiro do shopping no horário de 11 às 3 da tarde.
Que estranho!
E por se tratar de um shopping, eu não sei se isso é legal. Será que isso é legal? Me esclareçam essa dúvida, por gentileza.
Esse é um assunto para Tiago Resolve, nosso
exatamente
repórter, que descobre todas essas coisas.
É o banheiro indisponível num horário desse, de 11 às 15 horas, que é um horário.
Não,
ali
disponível de 11 às 15.
De 11
mas
às 15.
Peraí, o shopping,
exato,
abre normalmente às 8.
E não, abre geralmente às 10,
às,
né?
10.
9, 10 horas.
E fecha, porque é um shopping entre quadras.
Sim,
né?
Sim, fecha o mall, ali na Asa Sul.
Tem mais uma e é uma perguntinha bem legal.
Tá.
Bacana,
depois
vamos
eu tenho só um adendo, vamos lá.
Isso.
Boa tarde, Dede Malop na área.
Oi.
Soltando voz aqui, mas fazer o quê, né?
Vai melhorar.
Vem cá, o João de Deus tá na Rádio Metrópolis ainda?
Tá, graças a Deus, o João de Deus.
O programa dele.
Tá com o pé na areia. Ele tá com o pé na areia.
Tá nas Alagoas, tá cantando.
Tá
o Rio São Francisco vai
muito
bater
bom
no meio do mar.
Nossa.
De short e sunga.
Já deu, já, fi. Amanhã ele está
e
de
amanhã
volta.
Ele volta.
Às 6 da manhã.
É, maravilha.
Bronzeadinho.
Amanhã ele está aqui já.
É,
voltando a trabalhar, porque nem todo rico vive tão bem, né, meu amor? Então amanhã.
Ai, mas o programa dele é muito divertido.
A trilha da verdade, viu? Com o João de Deus e equipe.
Isso aí. E a Julie participa. Aliás, a Julie tá em todas.
É,
também,
Julie,
né?
FM.
Julie FM.
Basicamente, Rádio Metrópolis, Julie FM.
E muito mais.
Isso aí. Mas você ia fazer um comentário aí.
Exatamente. Essa questão dos banheiros, a gente precisa, né, dar o serviço. Se você presenciou qualquer tipo de banheiro bloqueado, ou qualquer tipo de discriminação por uso do banheiro ou não, bom, você pode fazer uma denúncia através do telefone 162.
Isso.
Ou acionar o DF Legal.
Maravilha, é isso aí. Agora 3:40. Ah, vamos repetir o tema?
Você que manda, vamos lá repetir o tema.
Eu não mando em nada, vai lá, por favor.
Ah, que isso, Kátia. Bom, o tema é o seguinte, né? Vamos abordar daqui a pouquinho sobre os jovens da geração Z que estão atribuindo o fracasso deles aos pais. Você acha que realmente um filho, ele se torna fracassado por culpa do pai ou não existe isso? O pai não tem culpa sobre os fracassos do filho? Enfim, conta
numa
pra gente.
Numa determinada idade, eu acho acho que lá pelos 16 anos, a gente começa a perceber que o mundo não é a redoma da casa da gente.
Exatamente.
E aí tem opinião própria, vai estudar, tem amigos fora. É, a culpa é sua, meu bem.
Isso, e assim, aquela intenção é, o filho é sempre a versão melhorada ou versão melhor dos pais.
Nem sempre.
É. 82...
A ideia é essa. 82201041, tá valendo.
Convites pro escurinho do cinema e aquele combo de pipoca.
3 horas e 41 minutos. Julie Pop, no fim de semana vocês descansam ou apenas trocam o tipo de cansaço?
Parafraseando Adriana Oliveira, nadismo total.
Nadismo total.
É, eu tento não fazer nada mesmo.
Ah, não, meu nessa não. É meia forró e cabaré, casa arrumada, roupa limpa, tênis lavado.
Ah, então, meu filho, é mercado, é lava
roupa. Eu só troco o cansaço.
Só troco o cansaço. Dona de casa é assim mesmo, né? Dani, você tá dando muita folga pra esse seu marido aí, fica aí no nadismo.
Tadinho, ele merece. Passe
demais.
Ele merece, tadinho, ele merece.
Bom, gente, vamos entender o que que impede a nossa recuperação mental, né?
Vamos
Porque
lá.
O programa não está assim, o problema não está no lazer, mas no excesso de estímulos, porque mesmo fora do seu ambiente de trabalho, do expediente, né? O cérebro continua processando informações, tomando decisões e reagindo a notificações quando permanece conectado o tempo todo. Reagindo a notificações, leia-se celular.
Sim.
Tá? Isso pode fazer com que muitas pessoas voltem à rotina com a sensação de que não recuperaram a energia. Sério, tem segunda-feira que eu falo, meu Deus do céu, por que que não é domingo de novo? Eu preciso de mais um dia pra me recuperar.
Mas aí depois das 18 horas do domingo bate aquela tristeza.
Nossa,
meu Deus. Bom, segundo psicólogos, o descanso verdadeiro depende de momentos em que a mente consiga sair do estado constante de alerta. Atividades como acompanhar as redes sociais sem parar, esse é o grande vilão. E aí você fica ali, né, verificando aquelas notificações, aí recebe a notificação de um trabalho atrasado, de algo que você deveria ter feito, e o descanso vira uma missão impossível de ter que realizar um trabalho que você deixou para depois. E aí, adeus fim de semana, adeus descanso.
Não é só um trabalho. Muitas vezes você começa a acompanhar e você quer ser muito bem educado. Honestamente, eu sou um pouco mal educada na relação com o celular. A Julie briga comigo porque eu vejo mensagem 2 dias depois. Porque é o seguinte, quando a coisa é muito séria, as pessoas têm várias maneiras de te encontrar. Então, eu não tenho que ficar ligada no celular 24 horas,
vivíamos,
né?
Vivíamos tão bem antes das notificações de telefone celular.
É, o pessoal quando
eu
não tinha
telefone.
Também não. Nem toca, o meu nem toca esse
celular. O meu também não. Eu
nisso, meu, né,
a gente tem que ensinar isso pro nosso público.
Falar com o Bob, é impossível.
Ah, não faço
pessoalmente.
Não, eu mando tudo pra ele de madrugada. Tudo que eu preciso.
Tô acordado.
É, o horário dele da vaga.
E eu também fico acordada, eu mando as matérias que eu tô lendo, não é, Bob?
É bom.
A dificuldade de desconectar pode aparecer em sinais como irritação, falta de concentração e sensação de esgotamento. Descansar não significa apenas parar de trabalhar, mas criar períodos sem cobranças e estímulos para que a mente consiga organizar pensamentos e recuperar a disposição. Para muitas pessoas, aprender a ficar sem fazer nada também virou uma habilidade necessária em uma rotina cada vez mais conectada. Você vê aqui de noite, eu estou pintando a casa, derrubando lata de tinta. Eu desconecto total do celular, mas
ó, vou ensinar aqui pros nossos ouvintes. O modo não perturbe do celular é maravilhoso.
Você
escolhe ali alguns contatos que pra você são contatos que realmente precisa.
Mãe, pai,
precisa
filho.
Estar presente. Exato. Com você. Você escolhe todos esses contatos, seu telefone vai tocar normalmente, vai ter notificações. O resto que ligou vai cair na caixa postal, não tem notificação.
Não, eu não recebo nada desses bancos e corretoras e vendas. Silêncio total no meu celular.
Júlia, eu te incluí no meu grupo de perturbe.
Aleluia.
Perturbe, pode perturbar.
Agora 3 horas e 45 minutos. Então, Então, o tema de hoje tá aqui. Vamos falar sobre ele, porque vamos. Essa geração que forma a aura aí, que é a geração Z, tá colocando farma. Farma aura. Não é forma, não. Eu só falo forma aura. A geração que forma a aura aí, a geração Z, tá colocando a culpa dos pais pelos fracassos pessoais. Ah, isso foi um levantamento, uma pesquisa que foi feita isso. Aí. Conta aí pra gente.
Bom, essa análise, Kátia, ela ouviu jovens nascidos entre 1997 e 2010, leia-se geração Z, e mostrou que 17% dizem que os pais influenciaram negativamente suas relações pessoais. E 15% afirmam que a falta de motivação tem origem na forma como foram criados. Um grupo menor de 5% declarou responsabilizar os pais por praticamente tudo de errado que acontece em suas vidas. É aquele grupo do ó vida, ó céus, mundo é cruel comigo, porque tudo
acontece. Tem uma chuvinha comigo, na cabeça, né? E nem são da época dos emos, né?
Sim.
E é geração são, Nutella. Não, essa, eles são os emos? Ai, que meninos chatos. Ó vida, ó azar, roupa preta, cabeludo. É, o menino é loiro de olho azul. Bota o cabelo preto e aquela tristeza, aquelas músicas tristes.
My Little Pony de preto.
Ai, meu Deus. Olha, o tema ganhou força nas redes sociais, onde jovens compartilham relatos sobre conflitos familiares, expectativas frustradas e experiências da infância. Oh, para alguns, romper o contato com os pais aparece como uma forma de lidar com relações consideradas prejudiciais. Ah, Bob, me dá uma preguiça.
É aquela turma que você fala assim um pouco mais sério, uma fala mais enérgica. Estou magoado.
Oh, discussão. Meu filho, vai estudar, você tem que ser alguém na vida. Oh, meu Deus, estou traumatizado. Olha a forma como eles falam comigo.
Estamos fazendo bullying com isso.
Vai, Bob.
Bom, vamos lá. Esse é o bullying da geração.
É o bullying da
Maranhão. É o bullying da geração milênio. Bom, a discussão, porém, também levanta um alerta sobre limites dessa responsabilização. Os especialistas em comportamento, eles destacam que reconhecer problemas vividos na infância pode ajudar no processo de entendimento pessoal, mas transformar a culpa em uma explicação permanente pode dificultar a construção de novas escolhas na vida adulta. É aquela galera que, mas eu errei porque fulano também errou.
Bom, é claro que existem casos.
Não foi eu que errei, foi fulano que me induziu.
Existem alguns casos, porque a gente nunca pensa que os pais, quando você nasceu, seus pais eram jovens também.
Eram.
Né? E os seus pais também cometem erros. Agora, isso não quer dizer que você tem que culpar os seus pais pelos seus fracassos. Nossa, calma.
São suas escolhas.
Eventualmente, pode ser, mas é como o Bob disse, são suas escolhas. Ah, vamos parar de frescura, pelo amor de
Deus.
Não,
falando em frescura...
Falando, né? É, ó a frescura aqui. Ai, meu Deus do céu. O prefeito de Cuiabá proibiu um campeonato de farmar aura em um parque público.
Isso mesmo, viu? O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, ele proibiu a realização de um campeonato de farmar aura. É aquela brincadeira, aquele campeonatozinho meio sem noção. É o 6-7, né, Júri?
É o 6-7. É só uma coisa horrível.
Bom, ele proibiu isso no Parque das Águas, alegando falta de interesse público, ausência de autorização para o evento também, viu? A decisão provocou uma reação de jovens que organizaram um protesto na frente dessa prefeitura. Eu queria ver esse protesto lá do pessoal se abanando lá, fazendo... Um se abanando, outros quicando no chão, tremendo lá. Que coisa
horrível. Olha, gente.
Tá vergonha, rapaz.
Olha, a gente vai ser chamado de velho decrépito que reclama das novas gerações, hein, Bob? Temos que ter cuidado.
É.
Vou perder esse público.
É, eu me transformei daquilo que eu mais. Me transformei
o tiozão.
Naquilo que eu mais tremia.
O tiozão.
Do pavio pra comer.
É, papai falava isso. É pra comer toda vez. O campeonato de farmar aura, marcado para esta. Hoje, sexta-feira, em Cuiabá, acabou barrado, então, pela prefeitura, antes mesmo de começar. E o prefeito afirmou que o evento não atende mesmo, né? Interesse de... Bom, não sei, talvez só desses jovens.
É. Bom, né? vamos pra sonora do prefeito?
É.
Vamos lá.
Você proibiu o evento do Parque das Águas. Farmauro. Por que não pode farmauro em Cuiabá?
É. Cara, essas perguntas. Vamos lá. Acho que essa ideia sempre tem, em cada período...
Cada época tem uma coisa meio alucinógena para o pessoal da adolescência e tudo mais. Estranho encontrar pessoas adultas ainda com esses conceitos. No passado, outros adolescentes tinham outras práticas e outras culturas, né? Mas aquilo que não tem interesse público, a gente não tem por que liberar espaço público para aquilo que não há interesse público.
Ele é coerente, né? É. Agora deixa a moçada se divertir. Vai juntar meia dúzia de gatos pingados lá, vão estrubuchar, bater cabeça no chão e tá, pra poder lacrar nas redes sociais.
Isso, né?
Talvez ficar famoso.
É, e ao ser questionado sobre o significado da expressão, ele respondeu que não conhecia o termo e acrescentou: bom, não conheço porque eu sou hétero.
Não conheço porque eu sou hétero. É muito. Ah, meu Deus. Em meio à discussão, a administração municipal aproveitou a repercussão para divulgar uma campanha incentivando jovens a buscar oportunidades profissionais. A Prefeitura de Cuiabá anunciou 440 vagas de emprego com funções que vão de auxiliar de limpeza e logística até cargos técnicos com salários que chegam a 10 mil reais. Nós temos uma cultura aqui no Brasil de jovens que não trabalham, que dependem do pai. Não, não. Até aqueles que estudam, que têm uma condição, uma perspectiva de vida. E nos Estados Unidos, classe média e classe alta, quando o jovem sai para estudar, ele pega emprego na sorveteria, na lanchonete. Essa coisa de papai ficar bancando é muita coisa, é uma história muito brasileira.
Exatamente. É. E assim, é a turma que realmente tá ali, não tem o que fazer, vai farmar aura. Vai farmar aura porque eu não tenho o que fazer. Mas aí, que bom, né? Que bom.
Essa vaga de auxiliar de limpeza lá em Cuiabá pode servir, porque, ó, pegar um esfregão e limpar as coisas ajuda muito a você tomar vergonha.
Ah, mas essa galera aí não vai querer sentar ali, ó, não vai querer pegar um esfregão pra trabalhar, né? Melhor farmar aura, né?
Farmar aura. Tá bom. 3:52.
Rádio Metrópolis 104.1. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Maranhão e o Tarde Metrópolis.
É, Ai, meu Deus do céu. Tem que estar vivo pra ver essas coisas. Agora, Rádio Metrópolis, 3 horas e 55 minutos. Júlia Lopes, depois de farmar a Aura e menino reclamando que fracassou por causa dos pais.
Tirem as crianças da sala, por
tirem
favor.
Tirem as crianças da sala, ou não. E eu tiraria. Porque Júlia Lopes está aqui com a pouca vergonha. E o que temos
isso
hoje?
Mesmo. E hoje a gente vai falar de negócios no ramo negócio da pouca vergonha. Principalmente para quem produz conteúdo adulto, que estão apostando nessas formas de negócio. E eu começo com o que popularizou nas redes sociais nessa semana, que é uma barbearia. O quê? Uma barbearia um pouco diferente lá em Florianópolis, que ela realiza o atendimento de forma nua. É uma barbearia nudista.
Ai, eu vi!
É, que interessante,
e não
mas
é
eles
barato.
Colocam um lençol assim na cadeira, porque imagina todo mundo sentando.
Não,
é atendente.
É atendente.
Atendente, só que.
Atendente.
A influenciadora Daniela Mota, que já produzia conteúdo adulto, teve essa ideia de começar o negócio da barbearia nudista e é totalmente opcional. Se você quiser, ela pode te atender vestida ou com roupa íntima.
Só achei caro, hein?
É,
ah,
isso
então
que eu ia falar.
É nu, é roupa
não,
íntima.
Existem as três opções.
Ah, meu pai.
Barba, cabelo e bigode.
Também, mas existem as três opções de atendimento.
Tá.
Nua, vestida ou só de sutiã e calcinha. Você vai escolher ali. Mas até quando ela tá nua, pelas imagens, ela coloca um...
Um body.
Um avental.
Um avental.
Ah, tô sabendo.
Tá vendo? Você foi lá.
Agendei.
Né?
Igual o Bob falou, ela não é um atendimento certo. Barato.
Você acha que eu tava onde
quanto
ontem?
Quanto custa?
Sabe quanto custa?
Foi isso.
Mais
foi.
Barato custa 3 mil.
Ah,
e o mais caro, 4 mil.
Só que eu fiz permuta.
É de...
Eu fiz permuta, por isso que ela tá falando aqui.
Aqui não, aqui você não fez permuta com isso, não. Não, Toninho não deixaria, seu doutor Escovão também não deixaria.
E aí, segundo a Daniela, a influenciadora que criou todo esse negócio, a ideia surgiu porque ela tem uma vivência muito livre com o corpo dela, ela
olha,
não sente tabus, ela não liga pro nudismo.
Cada qual com seu cada qual, né?
E também ela já produzia conteúdo adulto, e aí tem aquele, as pessoas costumam falar que conteúdo adulto não é trabalho, né? Então ela falou, então vamos realmente fazer um trabalho.
E aí a gente acaba indo pra apoiar o microempreendedor.
Tá certo, tá certo. E o corpo é dela, ela faz o que ela quiser, ela trabalha do jeito que ela quiser, é isso aí.
E os atendimentos são normais.
Talentoso. Bob, toma jeito, você falou isso com uma certa ironia.
Não.
Ora,
de jeito nenhum.
É, e os atendimentos são serviços normais de uma barbearia, então quem quiser pode ir lá.
3 mil reais, 4 mil reais.
Aqui em ótima forma.
São Paulo.
E aí a gente vai mudar de assunto, mas também para um outro negócio que também ganhou força nas redes sociais, nas plataformas de conteúdo adulto, que as influenciadoras que criam esse conteúdo 18+, elas estão começando a vender calcinhas usadas. Por quê? Porque esse negócio está chegando a custar 300 mil reais.
Uma calcinha?
Uma calcinha usada,
300 mil.
Aquela bege. Grandona?
Não, existem exigências. Mas se o cliente quiser, tudo depende do cliente.
Nossa!
Aquele cuecão. Aquele
bege de vó.
Bege furada.
É isso, as regras dependem do cliente, segundo essas criadoras de conteúdo. E os preços também vão variar conforme as exigências, o que é solicitado. Então, tem exigências como cor, odor, se foi usada por um
não,
dia.
Não, peraí. Odor? Como assim? Aí eu quero essa aqui usada. Mais amadeirada. Não, essa daqui um pouco mais ácida.
Eu quero o cheiro dos dois, na frente e da trás, entendeu?
Então, eu quero a de uma semana.
Eu acho que
gente,
tem...
eu tenho toque e eu sinto nojinho das coisas, pelo amor de Deus.
É muito...
Cuidado.
Vai ter a ver, tipo assim, se ela foi usada por um dia ou por uma semana inteira, porque isso também conta nas
sem
exigências
troca.
E no preço.
Nossa,
então, os clientes vão pagar por isso. Pode ser que elas, né? Não sei como é que elas fazem isso. E aí as pessoas podem.
Dá pra alguém usar.
É.
Entendeu?
E aí você tem que ir conquistando uma clientela, porque as pessoas acham que é fácil, né? Tipo, vai começar a vender, mas elas falam que você precisa de uma clientela e você tem que ir postando aos poucos e aí você vai conseguindo esses clientes que vão começar a pedir. Exige organização delas também, porque são vários pedidos.
Já pensei
por semana.
Num negócio aqui, ó.
São várias
idas.
ao correio.
Terceirizar o serviço.
É, e existe uma produção, fotos, existe um trabalho que as pessoas acreditam que seja fácil, o dinheiro é rápido, mas elas falaram que existe um trabalho por trás e que demanda bastante atenção delas.
Não, é um negócio.
Isso. E aí, o maior desafio pra elas.
Eu pensei que uma terceirização legal, ó, a pessoa que anda o dia inteiro, por exemplo.
Ela vai lá e pra cá, aí usa essa calcinha, isso, ela vende e diz que é dela.
Como é que vai saber se é dela?
Olha aí, o empreendedorismo.
Tá vendo como é que é?
Pequenas empresas,
uma cara
negócios.
De pau que eu vou te contar.
Faz montanha.
Não, você vai na academia e fala, compra esse calcinha.
Compra esse calcinha.
R$10. Aí põe uma semana, R$50. Três dias, e claro, assim vai.
E já precificou. Tá vendo aí?
Não, isso daí, no meu caso, como o fornecedor, eu vou comprar preço de custo.
Ah, tá, pra você vender por 300.
Escuta, a gente não tem muita coisa importante ainda pra falar hoje,
mas
né?
Isso é um negócio.
Isso é um negócio, mas...
Isso é um negócio. Vai que as pessoas se sentem.
É, pouca vergonha virou um momento de economia.
Exato. Mas tem uma base em fetiches também, porque que as pessoas compram,
claro,
né?
Claro.
Então, os especialistas, eles explicam que tem a ver com a conexão que a pessoa usou a peça, às vezes, né, ele tá acompanhando ali aquela pessoa na plataforma.